Olá, seja bem-vindo ao podcast do Forjando Homens. Esse aqui é um podcast que tem o objetivo de discutir um pouco o papel do homem na sociedade. A gente quer conversar um pouco contigo, principalmente homem do sexo masculino, né? Que a gente está passando por um período complicado aí na humanidade, né? Onde os homens, o papel do homem tá sendo questionado, né? Tá meio fora de, assim, tá meio sem, a gente tá sem saber muito o que fazer, para onde levar, o que é o politicamente correto. A questão do feminismo, a supervalorização da mulher ou a desvalorização do homem, enfim. Eu acho que essas questões são importantes e por isso que eu estou criando esse canal, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, debater algumas coisas, né? Como esse é o primeiro capítulo, né? A gente optou por fazer algumas explicações aí sobre o que vai nortear o nosso podcast aqui. O canal Forjando Homens já tem alguns vídeos no YouTube também, tem um canal no YouTube. A gente está com essa ideia de levar a marca, tornar uma marca capaz de debater isso, né? Que as pessoas associem o nome Forjando Homens a exatamente o que ele se propõe, né? O papel de debater o papel debater o papel do homem na sociedade. Esse é de uma maneira bem simples, né? Esse é o primeiro objetivo do canal e do podcast. E em papel secundário, né, num segundo momento, é também conversar sobre uma ótica cristã, qual o papel da mulher também, por que não? Né? A gente tem, principalmente para quem é casado, né? Meu nome é Carlos Eduardo, eu acho que esse é o primeiro momento, acho que é a melhor maneira de começar esse podcast, começar esse projeto, é me apresentando. Meu nome é Carlos Eduardo, eu tenho 39 anos, né? Sou casado, tenho dois filhos, né? Um menino de 5 anos e uma menininha que acabou de nascer, né? Tem apenas, vai fazer 2 meses agora, né? E já tô casado com a dona Janaína já faz 8 anos e meio, né? E a gente tem muitas questões, muitas dificuldades assim no que tange ao papel do homem e papel da mulher no casamento e na sociedade de uma maneira geral, né? E pelo que a gente conversa, pelo que eu converso com outros homens, com outros casais, né, e também com outras mulheres, a gente nota que há uma insegurança por parte das mulheres, assim, no que diz respeito a esse mercado dos homens, né? Qual é o interesse dos homens hoje em dia? O que os homens querem da vida? Né? O que os caras querem da vida? Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Tive uma criação basicamente forjada por mulheres, né? Convivo com mãe, vó, tia, dinda, né? Muitas mulheres na minha volta. E isso me fez adquirir, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade do que diz respeito ao universo feminino, né? Então eu acredito que isso facilitou muito para mim, né? Nesse sentido, me considero um homem sensível ao papel da mulher também, mas não deixando de procurar compreender qual é o papel do homem, exatamente por isso que a gente está aqui. Tanto no YouTube quanto no podcast, Eu vou divulgar o e-mail, então a gente tem um e-mail aí, forjandohomens@gmail.com. Isso vai ser um canal aí que a gente vai poder receber aí questionamentos, sugestões de pauta, assuntos. O que a gente mais quer é fomentar uma interatividade na medida em que isso é um início de trabalho, né? Eu tô começando esse assunto, não vou ser o primeiro, não sou o primeiro, longe disso. Já houve alguns outros canais, até canais conhecidos aí, como o Terça Livre, Instituto Borborema, outros canais aí que já lançaram luz sobre esse assunto, né? Até o pessoal do Articulação Conservadora também já procuraram lançar luz sobre esse tema, mas eu acredito que existe ainda pouco debate sobre isso, uma vez que a gente está acostumado principalmente nas últimas décadas, né, ao fortalecimento da mulher, a luta da mulher por seu espaço, e é louvável, e é importante que seja, porque durante muito tempo as mulheres foram massacradas, foram subjugadas, né? E houve uma má compreensão do papel da mulher no sentido de ser subjugada, né? A própria Bíblia, a palavra de Deus, fala na Gênesis, né? Lá no capítulo 2, né? Que na criação, né? Deus, quando foi criar a mulher, disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, né? Então, qual é o papel dessa entre aspas, auxiliadora no dia a dia do homem, né? Hoje, em pleno século XXI, ano 2020, ninguém ousa chamar a sua esposa de auxiliadora, né? Isso viraria chacota, né? Então, o sujeito, conforme a interpretação dele, ele seria visto como um alvo em potencial da ira feminista, né? Então não é esse o objetivo, né? As mulheres sofreram, sim, durante muito tempo, principalmente por conta do chamado machismo, né? Só que o nosso objetivo aqui não é fazer com que a gente reviva o machismo, pelo contrário. A nossa intenção é discutir o papel do homem, né? O que o homem tem de bom para oferecer para o mundo e que está sendo subaproveitado, né? O que a gente consegue extrair, como que a gente consegue forjar as novas gerações de homens, como que as pessoas têm visto o papel do homem na sociedade, o que está faltando. Eu vejo muita gente dizendo assim: ah, está faltando homem no mercado. Como assim, né? O que a gente quer dizer com isso, está faltando homem no mercado? Se está faltando homem no mercado, é porque está sobrando mulher, é isso? E essa quantidade não é metade-metade? A população mundial não é 50-50? Não é metade homem, metade mulher, ou quase isso? Existe um número que dá conta de que um pouquinho mais de mulheres no mundo existem, né? De acordo com os dados oficiais aí. Então tem um pouquinho mais de mulheres, ok, mas é um pouquinho mais. Então, o que está acontecendo, o que, que houve nos últimos anos para que nós chegássemos nesse ponto, né, onde nós chegamos atualmente? Eu quero ler um trecho da palavra, mesmo que você que está escutando esse áudio não seja cristão, mas eu sou cristão, sou católico, né? Conheço a palavra de Deus, procuro ler, estudar e seguir a palavra de Deus na medida do possível, né? Somos seres humanos, então a gente erra, acerta, e a gente está aqui para procurar melhorar, evidentemente, né? E jogar a luz sobre esse assunto da questão do papel do homem na sociedade. Eu trouxe aqui, e vou trazer para os próximos episódios, assim, a ideia é utilizar a palavra de Deus na medida do possível todos os episódios. Por quê? Porque para mim é um norte, né? É uma excelente fonte de debate, né? Primeiro, fonte de segmento, né? Eu procuro, na medida do possível, seguir a palavra de Deus, o que diz, né? E trazer como uma inspiração para um debate, um assunto, né? E mesmo para responder questões que porventura surgirem aí com os nossos e-mails e com os nossos comentários no YouTube. Então tem uma palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, do primeiro versículo em diante, diz assim: naqueles dias após discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração, que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição... Olha bem a frase. Esse no capítulo 19, versículo 10. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Então respondeu Jesus: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Então, olha o quanto é forte essa palavra, né? Quando Jesus orienta os homens a que, se caso seja solteira, não case, mas se casar, não separe, porque qualquer mulher rejeitada, qualquer situação onde houver uma união entre separados, vamos dizer assim, é considerado adultério. Claro, a gente está considerando aqui a questão cristã, né? A questão do cristianismo. Porém, se a gente levar para uma situação qualquer, a gente vai ver que o cristianismo, como base dessa discussão, ele nos alerta para o que a gente tem mais visto no dia a dia: casais que se separam por motivos, desde motivos graves, evidentemente, né? Por questão de agressões, por questão de adultério, questão de questões físicas e até, em alguns momentos, em algumas situações, até compreensível, né? Por questão de saúde, né? Vamos dizer assim. Mas tem muitos casais que se separam por razões torpes, né? Por razões que não deveriam gerar um conflito que chegasse a uma separação, né? Um confronto. Conflito a gente tem, todos nós temos uma situação de conflito, né? Uma situação onde existe quem nunca discutiu, quem nunca brigou. É difícil encontrar um casal, é praticamente impossível nos dias atuais encontrar um casal que nunca tenha brigado, né? Pelo contrário, é até estranho quando não se briga. Agora, fazer com que esse conflito vire um confronto, e aí fazer com que esse confronto gere um rompimento, uma ruptura, é algo grave, né? É, tem muitos casais que se separam por motivos bobos, né? Se virou moda tal incompatibilidade de gênios, a gente não combina. A gente não combina. Existe um trabalho muito bom do feito por um casal vinculado à Igreja Universal, se chama O Casamento Blindado, né? E nesse livro, eles até tem um trecho que eles dizem que os opostos se atracam, né? Exatamente por conta disso aí, que é normal as diferenças entre homem e mulher, e é normal que essas diferenças causem conflitos, né? Isso é normal, isso é da essência do casamento. Foi para isso que Deus criou o casamento, né? Partindo do princípio que foi Deus que criou o homem e mulher, e homem e mulher um para o outro, é normal que haja o conflito, né? E neste conflito, cada um dos integrantes do casamento, homem e mulher, possam se desenvolver como ser humano, né? Possam se desenvolver, usar o casamento como, vamos dizer assim, como um pedestal para alçar lugares mais altos no seu desenvolvimento pessoal como ser humano. Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma desculpa, entre aspas, eu vou colocar dessa forma, quando a gente coloca que um casal se separou por incompatibilidade de gênios, o que que a gente está dizendo? Na maioria das vezes, que não houve tolerância. Não houve tolerância. Dá para compreender isso? Dá para a gente depreender, dá para a gente concluir isso? Quando um casal se separa por incompatibilidade de gênios, dá para dizer que não houve tolerância, não houve paciência? O que que faltou para que caísse, para que ruísse esse casamento, para que fosse, para que desabasse esse lar, né? Vamos pensar assim: se um casal, inclusive até esse mesmo livro, Casamento Blindado, ele chama atenção para a importância do namoro, né? Tem muitos casais que casam rápido demais, né? E se esquecem de que o casamento, ele é exatamente uma espécie de estágio para quem está no trabalho, para quem, se a gente pode fazer uma analogia em relação ao mercado de trabalho, a gente pode dizer que o namoro é um estágio do casamento, né? Então, eu tô namorando uma menina, né? Quando eu comecei a namorar a Jana, a gente fez um estágio, né? Claro, nosso caso foi bem peculiar, né? Nós saímos, cada um de nós saiu de outro relacionamento, né? E é claro, 12 anos depois de relacionamento, a gente chega num estágio tal que a gente diz assim, se eu tivesse 12 anos menos, né? Se eu estivesse naquela situação do Carlos Eduardo de 12 anos atrás com a cabeça de hoje, eu teria tomado outras atitudes. A gente sempre diz isso, né? Quem me dera se eu tivesse 18 anos com a minha cabeça de hoje. Eu não faria tais e tais coisas. Enfim, isso é normal, né? Isso faz parte da evolução e que bom que a gente evolui. Né? Mas quando a gente está namorando, é importante, é o mais importante, que a gente fale para esse homem que está sendo forjado, né? Para esse pai, para essa mãe que orientam esse menino e essa menina que estão namorando, para que prestem atenção nos sinais, no caráter, na personalidade daquela pessoa que ela está namorando, para que nós não tornemos aquela paixão de momento, a paixão que incendeia, que é incendiada no início do namoro ou durante o namoro, para que nós não façamos confusão e achamos que esse namoro, ou que essa pessoa que a gente está namorando, pelo simples fato de estarmos apaixonados por ela, vai ser a pessoa com quem a gente vai casar. Isso é uma confusão que a gente faz, né? Eu mesmo fiz essa confusão. Então, por que eu fiz essa confusão no meu caso específico? Porque eu não tive essa orientação. Eu não fui orientado. Meu filho, o casamento, ele é uma coisa muito séria. Tu não pode separar depois, né? Eu, sob o ponto de vista cristão, eu estou partindo deste ponto de vista cristão, né? Nós deveríamos orientar os nossos filhos a, uma vez casados, não separar-se. Porque, até compreensível, senão, mesmo que nós não sejamos cristãos, mesmo que nós não tomemos a fé cristã como a base da nossa vida, pensa comigo. Se você já foi casado, seja com homem ou com mulher, já teve um relacionamento que durou aí um certo tempo, vamos supor que esse relacionamento tenha gerado fruto ou frutos, seja patrimônio ou seja filhos. Se esse casamento gerou frutos, no momento em que esse casamento, esse relacionamento foi desfeito, esses frutos têm de ser separados também. Então, essa ruptura gera mazelas, gera traumas, gera um conflito mental e gera inseguranças para relacionamentos futuros. Então, imagina um exemplo. Imagina uma mulher, uma moça, que casou lá com seus 20 e poucos anos, viveu lá, sei lá, 10 anos com um homem e teve um ou dois filhos, teve filhos, vamos dizer, dois filhos, tá? E separou-se do seu marido. O que que vai acontecer com essa mulher? Né? Duas coisas que a gente tem observado no dia a dia e que a gente conversa muito com as mulheres aí. Primeiro, essa mulher pode gerar a sensação de que não vale a pena casamento. Não vale a pena casar. Casar é uma perda de tempo. E relacionamento com homem não vale a pena. É, antes só do que mal casado. E aí entra os filhos. E aí a gente tem a questão do trauma das crianças. E ex-marido, ex-mulher é para sempre. Continua sendo até que a morte o separe, né? Porque nunca vai deixar de existir um ex-marido ou uma ex-esposa. Então, aí vamos supor que essa mulher separada com dois filhos, né, divorciada, resolve voltar para uma vida matrimonial com outro homem. Tá? Vamos supor. Vamos supor que essa mulher encontre outro homem. Agora imagina que esse outro homem também se separou de uma outra mulher, de uma segunda mulher, e aí veio a se relacionar com esta que está separando, essa do nosso exemplo. Percebe a confusão na cabeça dessa mulher? Percebe a confusão na cabeça desse homem? Percebe a confusão na cabeça das crianças? E se esse homem, novo homem que está se juntando a essa moça do nosso exemplo, se esse novo homem também tem filhos, de repente você está ouvindo isso que eu estou dizendo e deve estar pensando assim, mas isso é a situação mais corriqueira do mundo, isso tem direto, isso aí é o que mais tem hoje em dia. Não que seja um orgulho para nós falarmos esse tipo de coisa, mas é lamentável. É lamentável, no rigor da palavra, é lamentável, porque ninguém casa para separar, ninguém casa terminar com um relacionamento. Quando a gente se casa para sempre, vamos dizer assim, né? Eu não concordo muito com aquele verso, aquele soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, que diz que seja eterno enquanto dure, que seja infinito enquanto dure, né? Seja infinito enquanto dure. É traumatizante. Todo relacionamento onde há uma ruptura gera mazelas e gera traumas. E essas mazelas, esses traumas, vão, sem sombra de dúvidas, ser levados para outro relacionamento. Se eu sou homem e eu me separo da minha esposa hoje com 2 filhos, imagina. Eu vou ter os meus 2 filhos. Os filhos são para sempre, óbvio, né? Mas imagina o trauma. Como que vai ser a minha vida? Eu que de repente vou pensar em segurança no matrimônio. Como que eu passo segurança para minha nova esposa, vamos dizer assim, na medida em que eu saí de um relacionamento e que eu tenho 2 filhos? Será que essa nova mulher que vai entrar na minha vida, será que ela não pensa assim? Por que será que eles separaram? Será que foi uma traição? Será que foi incompatibilidade de gênios? Existe esse negócio de incompatibilidade de gênios? Até que ponto essa tal chamada incompatibilidade de gênios, ela não é simplesmente a incapacidade que nós, seres humanos, temos de tolerar o outro, de nos adaptarmos ao convívio com uma outra pessoa, seja homem ou mulher? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de debate é o objetivo desse nosso podcast, né? Forjando Homens é uma iniciativa minha, que vai, mais uma vez, eu reforço, eu vou criar esses áudios, vou disponibilizá-los nas plataformas aí, provavelmente o Spotify, né? E mesmo no YouTube, né? Vou tentar colocar esses áudios no YouTube, no canal Forjando Homens também no YouTube, né? E quero fomentar esse debate, principalmente com você, homem, tá? Sem fechar o canal para as mulheres. Por quê? Porque eu acredito que seja também do interesse das mulheres fomentar esse debate, porque daqui a pouco essa mulher amorosa do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro, essa mulher amorosa tem dificuldades de relacionamento, né? Tem dificuldades no diálogo com esse homem, né? E tem também vontade de que algo desperte nesse homem, né? Para que ele possa melhorar os seus modos, como diria minha avó, né? A mãe da minha mãe, Dona Ruth. Então, para que ele possa melhorar o seu dia a dia, a sua maneira de enxergar o casamento, né? Nós temos que ter uma visão para o nosso casamento. O que nós esperamos do nosso casamento? Qual é a visão que nós temos, que nós homens devemos ter de um relacionamento de longo prazo? O casamento é maratona. O casamento, ele não é uma corrida de 100 metros rasos. Ele é maratona. Então, exige-se de nós, homens, uma estratégia para cumprirmos uma maratona, para cumprirmos um relacionamento de longo prazo, para que nós possamos chegar no final da nossa vida, depois de 30, 40, 50 anos casados, até que a morte nos separe, e possamos pensar assim, puxa vida, olhar para trás e ter a sensação de que eu cumpri o meu papel, eu tive uma vida que valeu a pena, eu fui fiel à minha esposa e valeu a pena, eu resisti às tentações, eu lutei bravamente contra as coisas que eu acreditava que seriam erradas, né? Dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, dentro da minha igreja ou na repartição onde eu trabalho, dentro do clube onde eu frequento, na minha roda de amigos, enfim, né? Então é importante que a gente possa ter uma visão do ser homem. Isso falando de casamento, né? Outros assuntos que a gente pode, não só em relação a casamento, isso aqui não é um canal para a gente falar só sobre casamento. É importante também a gente discutir sobre casamento, é importante nós discutirmos sobre o relacionamento, casamento, né? Mas é importante analisarmos o papel do homem nos mais variados aspectos, como por exemplo, trabalho. O homem, em geral, valoriza muito o aspecto do trabalho. E normalmente os homens eles têm eles são, vamos dizer assim, meio independentes, né? Eles têm um homem de verdade, o homem, o macho alfa. Porque aqui nós estamos falando de macho alfa, né? Não é o mandão, não é o machão, não é uma questão de machismo. Mais uma vez eu reforço. Não é fomentar o machismo, mas é uma questão de nós forjarmos líderes de famílias. Uma família precisa ter um líder. Antigamente se dizia que o homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço. Porque se ela souber com amor, com jeito, isso está na própria palavra de Deus, né? A mulher sábia edifica sua casa. Isso está na Bíblia, lá no livro de Provérbios, né? A mulher sábia edifica sua casa. Então, na verdade, uma casa precisa de um líder. Né? A oração da família, diz que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Então ele é da missão do homem carregar a sua família, levar a sua família para o céu. É nisso que nós cristãos acreditamos, né? Então a questão do trabalho para o homem é uma questão crucial, né? Como os homens lidam a questão do trabalho, como esse momento que nós vivemos, esse momento de acirramento, esse momento de disputas, de concorrência forte, alta concorrência, como que a gente lida a questão do trabalho, a questão do dia a dia, dessa correria do dia a dia, a questão dos estudos, a questão da formação profissional, a questão da formação acadêmica, como a gente debate isso nessa forja dos homens? Qual o papel do trabalho pro macho alfa, pro homem, né? Como que a gente discute isso? Isso é mais um ponto que a gente quer trazer aqui de discussão aqui no nosso podcast, tá? A importância do trabalho, a importância do estudo, a importância da leitura, né? É importante a gente ler livros que nos edifiquem, que edifiquem o nosso intelecto, a nossa vida intelectual. É importante, né? O que absorver de conteúdo, seja cristão, seja não cristão, não interessa, a gente sempre tem onde buscar formas de nos desenvolvermos intelectualmente, né? Então isso vai fazer parte do nosso debate, né? E eu já vou pedir para você que está ouvindo esse áudio, que se puder enviar sugestões de pauta, a gente está à disposição, né? Envia para nós aí, por exemplo, algumas discussões que nós vamos ter no nosso podcast Forjando Homens, e nosso canal YouTube Forjando Homens, são, entre outras, administração do lar, o lazer do homem, como que o homem pode se divertir, como ele deve se divertir, buscar a diversão, buscar o lazer, sem se comprometer em erros, sem cometer erros de conduta, né? Porque o homem sabe se divertir sem precisar falar só em universo feminino, né? Se diz que o homem conversa de homem é futebol, trabalho, mulher, né? Bebida, aquela coisa toda, né? E não, a gente consegue bem melhor do que isso, né? Tem até aquela piada maldosa de que controle remoto de homem só tem 4 botões, né? É futebol, cerveja, trabalho e carro. Poxa vida. A gente consegue bem melhor do que isso, né? O papel do homem na criação dos filhos. Como que se comporta o homem que cria um filho homem? Como que se comporta um homem quando ele cria uma filha mulher, né? Como que nós podemos evitar entrar em rota de colisão com a nossa esposa? Quando a gente sente que está num debate muito acirrado com a nossa companheira, com a nossa esposa, e às vezes nós homens temos uma certa teimosia em bater o pé e dizer que as coisas são do meu jeito e ponto final, aqui na minha casa funciona do meu jeito, né? O machão, tal. A gente pode conduzir as coisas de uma maneira mais leve, sem deixar de sermos firmes, né? Como que eu faço com que a minha esposa, entre aspas, leve fé em mim, acredite no que eu estou dizendo, confie no que eu estou dizendo, né? Numa ideia ou numa postura, numa decisão que leve a divergências ou que leve a uma nova situação familiar, trabalho, em geral trabalho, né? Viagem. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode discutir, né? A questão de nós aprendermos com os erros dos outros. Nós olharmos para o lado, a gente vê que tem uma casa ali, um homem, uma mulher que tem posturas equivocadas e a gente tirar lições disso. Como que a gente tira lições disso? Tudo isso, gente, tudo isso que está sendo dito, existe uma pauta prévia, mas mais uma vez, repito, é importante que você que está escutando esse áudio, se tem sugestões e mesmo até casos, né, de exemplos para escrever para nós, escreve para nós pro forjandohomens@gmail.com. Tem um material também que nós vamos trazer, nós vamos adentrar nos próximos áudios aqui, que é a questão da diferença entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Isso é uma coisa muito legal de debater, gera piada, né? Até já falei agora há pouco a questão do controle remoto do homem, né? São coisinhas que a gente traz, mas a ideia é ter uma conversa séria a respeito disso. E a gente se dá conta de que homens e mulheres são diferentes, e isso é bom. Deus criou o homem e a mulher diferentes um do outro, ainda bem. Já pensou se fosse tudo igual? Então existe um propósito para isso, né? A questão do homem como um menino que precisa de cura. Como que a gente promove a transição do menino para o homem? Então tem uma palavra de Deus também nesse sentido, nós vamos debater sobre isso. Inclusive já existe um vídeo lá no meu canal Forjando Homens sobre isso, mas a gente vai explorar um pouquinho mais, porque o podcast ele nos permite explorar um pouco mais esse assunto, né? Porque o áudio sempre nos dá mais tempo para explorar esse assunto. Então nós vamos falar também sobre como a gente cura esse menino, né? Porque às vezes não te dá, já não teve essa sensação? Você já não teve essa sensação de olhar para um homem, às vezes, figura do sexo masculino, né? Não necessariamente homem, né? Ele tem um certo comportamento pueril. É uma criança que cresceu, né? E esqueceu de virar homem, né? Poxa, parece uma criança, tá agindo como criança. Então, como que nós podemos auxiliar esse homem a mudar de estágio, né? Como que a gente faz com que esse homem saia de uma situação pueril, de uma situação de infantilidade, para se tornar um homem de verdade. Né? Então, tudo isso, e muito mais, muitos outros assuntos vão ser debatidos aqui. A ideia é fazer com que os áudios não ultrapassem uma hora, né? Esse áudio já está com perto de 40 minutos, então já está bom para a gente poder explicar qual é o objetivo desse canal aqui, do podcast Forjando Homens, e do canal no YouTube Forjando Homens. E a gente vai utilizar todos esses canais, também o e-mail forjandohomens@gmail.com. Nós vamos utilizar esses canais para trocar ideias. Longe, óbvio, longe de mim querer dizer o que fazer ou ser o dono da verdade, é longe, claro que não. A ideia é que nós possamos fomentar o assunto, gerar o debate e, dentro desse debate, que nós possamos encontrar soluções, saídas, para que nós possamos fortalecer o papel do homem na sociedade. Esse é o principal objetivo do canal Forjando Homens. Fortalecer, debater, discutir o papel do homem na sociedade atual, no Brasil, no mundo. Como que nós podemos... também tem a questão do patriotismo, a questão da discussão política, a questão do pai herói, o homem herói, a questão do líder, enfim. Tem uma série de assuntos que nós vamos discutir e que eu espero que seja do seu agrado. Espero que seja motivo para que a gente possa pensar e gerar bastante assunto, bastante material para os nossos próximos encontros. Tá? Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho do ano de 2020, e eu espero sinceramente que você que escutou esse áudio possa ter a sua vida abençoada por Deus, que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, e que nós possamos ter muitos mais encontros para debater o papel do homem na sociedade atual. Felicidades, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.